Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o primeiro domingo de fevereiro e isso explica o tema que escolhemos para falar hoje, mas já lhe explico mais sobre isso, fica aí desse lado para descobrir. Para já começamos com música, é a Banda J e o seu tema Abraços.
Para abraçar o irmão, para te dar o que tenho, para ser a tua mão.
Dou-te o braço esquerdo para puxar o arado, para lançar as redes do teu apostolado.
Braços no ar para gritar, braços a abrir para acolher, braços em cruz para dizer aqui. Estás Jesus, braços no ar para gritar, braços a abrir para acolher, braços em cruz para dizer, aqui, aqui está Jesus.
Dou-te a perna direita para andar o caminho que tu andaste, Senhor, nunca estarei sozinho. A perna esquerda para correr apressado, falando de ti, de Deus, aqui em todo lado.
Braços no ar para gritar, braços a abrir para acolher, braços em cruz para dizer, aqui, aqui está Jesus.
Minha boca para te anunciar, para gritar ao mundo, é tão bonito amar.
Dou-te o meu coração, tudo o que sinto e sou, leva-me onde quiseres, leva-me contigo vou.
Abraços da Banda J a animar este início de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si que nos acompanha neste primeiro domingo de fevereiro. Como expliquei no início do programa, esta data está ligada ao tema de que vamos falar hoje. É o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa. A celebração de 2022 tem como tema Por um Novo Humanismo. A reitora da instituição, Isabel Capelô Agil, foi entrevistada pelo jornalista Paulo Rocha.
A decisão relativamente ao lema da Universidade Católica deste ano decorre de uma leitura também daquilo que tem vindo a ser o discurso do Papa e da Igreja Geral relativamente à necessidade de recentrar o discurso numa defesa da dignidade da pessoa num contexto complexo, como aquele que vivemos nas sociedades do norte global contemporâneo, cada vez mais, digamos, mais afastadas daquilo que é a lógica do religioso, sociedades, sobretudo, profundamente marcadas por tensões, sejam elas a migração, as crises económicas e sociais, a crise demográfica, no fundo também um modelo económico que muitas vezes provoca um maior afastamento entre os diversos setores da sociedade, portanto, no fundo, alguma ansiedade relativamente à possibilidade da sustentabilidade da segurança social no futuro. No fundo, um conjunto de ansiedades que, dos mais jovens até aos mais idosos, têm vindo a acumular-se e que são sinais, no fundo, de uma sociedade em mudança que certamente não será muito diferente daquilo que aconteceu há 20, há 30, há 40 ou 50 anos. Aquilo que está em causa neste momento é diferente.
E por isso,
o novo humanismo tem a ver com isso, com recentrar na valorização do humano nestas condições distintas e desafiantes da nossa contemporaneidade.
E que desafios coloca a instituições de ensino superior como a Universidade Católica?
Bem, coloca vários desafios. Desde logo, um que é o mais relevante, que é a importância da universidade e a relevância da universidade com aquilo que é a sua ação enquanto instituição produtora de conhecimento, poder defender e pugnar pelos valores da dignidade humana. E quando eu falo da dignidade, estou a falar não só da integridade biológica, física, mas também social, portanto, o direito ao trabalho, o direito perante a lei, não é? E, portanto, nós vivemos em sociedades, sobretudo no norte global, mas temos que pensar também num contexto mais lato, sociedades democráticas, mas a democracia é um conceito que tem que ser, digamos, defendido continuamente, não é?
Portanto, e já lá vamos a esse tópico também pelas consequências das eleições, sim.
Por outro lado, também são sociedades que têm vindo a desenvolver-se no sentido de garantir aos cidadãos uma maior prosperidade. E há muita ansiedade, sobretudo nas classes mais jovens, relativamente a essa promessa e esse digno anseio de prosperidade. As instituições de ensino superior são, e uma Universidade Católica, por maioria de razão, é uma instituição que deve fornecer àqueles que a frequentam e que terminam as suas licenciaturas os instrumentos necessários não só para laborar para o bem comum, mas também para ter uma vida digna e próspera. Não é?
E para serem bons cidadãos, como escreve na mensagem?
Sim, para serem bons cidadãos, para serem boas pessoas, bons cidadãos, eticamente responsáveis, responsáveis também perante o ambiente e perante os outros. Não é?
Decorre essa afirmação e esse propósito para a Universidade Católica do que o Papa Francisco pede para as instituições de ensino superior católicas, do que pede também no Pacto Global Educativo, onde, para além, enfim, do ensino de conteúdos, cuide do bem integral das pessoas e da sociedade.
Exatamente. E que as universidades não sejam espaços de acolhimento, que estejam profundamente imersas naquilo que é a realidade do seu tempo. Portanto, que colaborem e que trabalhem de forma ativa para sociedades mais coesas, que laborem para sociedades onde a defesa da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco, e o ambiente passa a ser incorporado como um valor essencial ao desenvolvimento da pessoa e também ao trabalho que cada um tem na sociedade onde se integra, mas também sociedades responsáveis. Eu acho que esta questão da responsabilidade que é muito central no Papa e tudo aquilo que ele tem dito, tanto na proposta do Pacto Global, como também nos discursos aos embaixadores, no discurso de Ano Novo, não é? Que ele faz aos embaixadores, quando fala na ideia do novo humanismo, é como um espaço integrador, um espaço de acolhimento, não é? Portanto, as sociedades que não criem muros, tem sido esse muito o discurso dele, mas espaços de acolhimento. Para sermos espaços de acolhimento, no que diz respeito ao ensino e ao ensino superior, temos que centrar a nossa ação numa ética da responsabilidade, não é? Ou seja, do médico, que é responsável perante a vida do outro, num cientista político, que é responsável pelo bem comum da sociedade e pela democracia, num especialista de ciências da comunicação, um jornalista, que deve ter um labor ético da forma como comunica a notícia, a verdade, não é? Seja num cientista que trabalha o cultivo de um ecossistema biológico.
Portanto, tudo isso faz parte da dignidade da pessoa humana,
tudo isso faz parte
do tal novo humanismo que defende.
Exatamente, exatamente. Portanto, não é um humanismo centrado na defesa exclusiva do individualismo, não é? Portanto, quando nós pensamos no humanismo, pensamos em toda a lógica renascentista, a imagem do homem, do Vitruvio, do Leonardo da Vinci, e muitas vezes pensa-se bem esta ideia da centralidade do homem no centro do mundo, eu diria, gostaria mais de dizer do ser humano, no centro do mundo, pode confundir-se com a ética do individualismo e do interesse pessoal. Este novo humanismo é um humanismo que é responsável pela face do outro, mais numa lógica de ecológica, de fraternidade social, como o Papa nos diz.
A UCP tem levado a cabo vários programas, como o Ser Capaz, de abertura a estudantes menos favorecidos, e também lançou recentemente as novas cadeiras ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que aborda os grandes desafios da humanidade. Para sabermos mais, conversamos com a reitora da instituição, Isabel Capelua Gil.
Ser Capaz é um programa que nós queremos lançar, um programa piloto, que tem como objetivo permitir, ou melhor, diagnosticar em áreas de maior fragilidade social um conjunto de estudantes que tenham potencial para desenvolver estudos, embora possam não ter necessariamente as médias necessárias para entrar na universidade. É um trabalho que terá que ser feito com as escolas. Vamos começar pelos centros urbanos. No fundo, trata-se de diagnosticar motivação, potencial e não exclusivamente mérito científico. O modelo de acesso à universidade é, como sabemos, idêntico ao das universidades públicas. Portanto, fazemos uma aferição por resultado da média do ensino secundário e dos exames, portanto, das provas específicas e, portanto, é um algoritmo que determina depois a entrada e a hierarquização por mérito relativo dos estudantes elegíveis para entrar na universidade, e sabemos que, por razões que têm a ver com desenvolvimento pessoal ou porque vêm de famílias com problemas de sociabilização, de integração social, há muitos jovens que nunca anseiam sequer ter o futuro de poder vir a estudar numa universidade como a Católica. E este programa foi um programa que pensámos delinear a partir da experiência com muito sucesso nos Estados Unidos de uma fundação chamada Posse Foundation e que tem como objetivo integrar jovens de zonas deprimidas, como são em Miami, por exemplo, nas melhores universidades dos Estados Unidos. Quem está à frente deste programa é, aliás, um luso-americano, um superintendente das escolas de Miami, que é uma pessoa admirável, de facto, e é um programa que nos faz pensar aí sim que a universidade, aí é que é o verdadeiro teste do elevador social da universidade. Se aqueles que não tiveram condições à partida, dando-lhes as condições necessárias, podem ter um futuro que os faça devolver à sociedade e ter um impacto também, pelo seu exemplo, também nas comunidades de onde vêm e no que vão fazer depois na sociedade.
A universidade tem já planificado para quando implementar esse programa?
Integrá-lo, como disse, no plano de desenvolvimento estratégico, eu gostaria de lançar este ano, vamos ver.
Uhum. Outra iniciativa que percorre os vários planos curriculares é a integração de disciplinas relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até agora havia uma cadeira que era de introdução ao cristianismo em todos os cursos, não é? Serão outras cadeiras?
Há várias.
Mas essa marca está presente,
sim,
não é?
Quer dizer, nós temos em todas as licenciaturas da universidade, na disciplina que é Cristianismo e Cultura, temos a Tradicional da Igreja, e depois há um conjunto de outras disciplinas que são mais relacionadas com aquilo que é a área específica de cada curso. Por exemplo, em Medicina temos as bioéticas.
Claro.
E noutras formações, um conjunto de disciplinas que articulam também aquilo que são dimensões relacionadas com a cultura cristã, a ética cristã e, no fundo, a área particular, não é? de cada licenciatura ou mestrado. Mas as cadeiras ODS são uma coisa diferente, porque são cadeiras pluridisciplinares, que são construídas a partir do contributo de várias áreas disciplinares. Portanto, vamos ter uma agora sobre o ambiente, que tem o contributo tanto de professores que vêm da Escola Superior de Biotecnologia, das especializados desde Biologia, Química, Microbiologia, economistas, gestores, direito. Não é? Portanto, como é que o ambiente, aliás, sendo um dos grandes temas do nosso tempo, para sermos verdadeiramente responsáveis na forma como cultivamos, digamos, a nossa casa comum, não é um tema que possa e deva ser tratado exclusivamente por biólogos ou por engenheiros do ambiente, não é? Porque os impactos, e como nós vemos, da crise ambiental, de tudo aquilo que se avizinha se não houver, de facto, uma alteração dos nossos comportamentos, os impactos são sociais, são económicos, e a mudança de comportamentos para ter impacto no ambiente tem que começar por aquilo que são as nossas práticas diárias, as nossas experiências diárias, implica também um novo modelo económico, não é? Portanto, uma disciplina como essa tem a contribuição de várias áreas científicas, teremos uma sobre a pobreza também, que também é transversal nessa linha, e, portanto, trata-se, por um lado, de criar estas disciplinas de lastre transversal, mas trata-se também, por outro, de, paralelamente, ligarmos tudo aquilo que são os seminários lecionados na universidade, em todos os cursos, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
E são cadeiras que, acredita, podem ser, de facto, transformadoras, seja do ambiente da universidade, do dia-a-dia da universidade, seja dos alunos que por aqui passam?
Nós acreditamos que sim, porque se trata de sensibilizar os estudantes para o facto que os grandes problemas da contemporaneidade não são problemas que podem ser resolvidos em silos disciplinares. E trata-se também de os sensibilizar para outras linguagens fora daquilo que é a sua área disciplinar core. Não é? Isso é cada vez mais importante e relevante no nosso tempo.
Paulo Rocha, jornalista da Eclésia, conversa com Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, no Dia Nacional da Instituição.
As aulas à distância vieram para ficar, na sua opinião, ou, como já afirmou, a universidade não se deve transformar em algoritmos?
Não se vai transformar em algoritmos, não vamos passar para uma universidade na nuvem, mas aprendemos muito com a pandemia. Eu acho que é sempre muito importante, foi um momento particularmente desafiante. Conseguimos fazer uma transformação rápida e bastante eficiente, não é? Aliás, nós em 24 horas conseguimos transferir, quando se deu a suspensão letiva, transferir portanto, as aulas para plataformas digitais, para o Zoom e para o Teams. Equipámos todas as salas com os equipamentos tecnológicos necessários para que, caso fosse necessário, as aulas continuassem a ser dadas em modelo híbrido ou completamente de forma remota, caso houvesse estudantes ou professores que não pudessem estar em presença devido à infecção. Há várias coisas que nós aprendemos. Em primeiro lugar, aprendemos que este modelo tecnológico que nos habituámos todos rapidamente, que têm vantagens e enormes desvantagens. Começando pelas enormes desvantagens, não encontramos ainda um sistema que consiga substituir aquilo que é a aprendizagem e o ensino em presença. Porque numa universidade, como numa escola, não se aprende aquilo que... Ensinar não é simplesmente transferir informação.
Pressupõe a relação.
Pressupõe uma relação. Uma relação que é, muitas vezes, também ela, eu diria, fisiológica, empática. Como dizia uma aluna minha de mestrado, a forma como a professora vira a cabeça diz-nos como ela está a reagir à nossa... É uma forma... Nós aprendemos também com isso, não é? Com o gesto, com o olhar. Não é? E o modelo híbrido dentro deste sistema é talvez, e isso foi uma coisa que nós aprendemos, porque acreditávamos que seria o futuro, ainda não estamos lá. Entre o presencial e o online, ou o presencial, que é o modelo ideal, em alternativa totalmente online, o híbrido é o pior dos dois. Porque a dificuldade depois de permitir a interação a quem está fora com a dinâmica em sala, a relação com aquilo que o professor está a dizer, a escrever no quadro e a transmitir à turma, cria aqui assimetrias de aprendizagem e de ensino, por exemplo, não se verificam no totalmente online e muito menos no presencial. Tendo dito isto, há uma outra vantagem, o modelo assíncrono, ou seja, a utilização de materiais alternativos, seja em vídeo ou outros materiais digitais, é de facto um mundo extraordinário a explorar, que nós vamos desenvolver através do Católica Digital Hub, e que permite, de uma forma exponencial, potenciar aquilo que é a aprendizagem dos estudantes. Sobretudo de uma geração para quem as tecnologias digitais são quase uma segunda natureza.
A entrevista com Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, prossegue dentro de minutos. Este é o programa Eclésia, aqui da Antena 1 da Rádio Pública. Convido-a a continuar na nossa companhia. Vamos ouvir agora os Letare com o seu tema Canto a Alegria.
Ti, o meu clamor.
Canto Alegria é um tema dos Letária que nos acompanhou nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que está desse lado. Hoje celebramos o Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa. É um motivo de conversa com a reitora da instituição numa entrevista conduzida por Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia.
A Faculdade de Medicina, que avaliação é possível fazer deste primeiro ano académico com o curso de Medicina?
O primeiro semestre está a correr de uma forma extraordinária, excelente. Temos um conjunto de estudantes absolutamente motivados. O primeiro semestre correu muito bem, com resultados académicos dos primeiros módulos muitíssimo satisfatórios. Como foi dito, portanto, as aprendizagens dos estudantes estão a ser testadas simultâneo, por comparação com aquilo que é o desenvolvimento do projeto semelhante da Universidade de Maastricht. Claro que nós temos uma adaptação para o nosso contexto, mas estão a ser parametrizados e comparados em termos dos resultados das aprendizagens, e o resultado dos estudantes portugueses está a ser extraordinário.
Seguindo um paradigma próprio. Sim. No estudo da medicina em Portugal.
Exatamente, problem-based learning, portanto a aprendizagem baseada em problemas, que implicou, por exemplo, também que na Faculdade de Medicina nós adequássemos a estrutura das salas de aulas, portanto a própria arquitetura da faculdade, aquilo que é o modelo de ensino, portanto com salas, com o estudo em pequenos grupos, em salas mais pequenas, com o tutor, para permitir que a aprendizagem do estudante, aliás o modelo de ensino é sempre baseado num progresso que é determinado autonomamente pelos estudantes, pela forma como vai acumulando e desenvolvendo aprendizagens, de forma a permitir, por um lado, um acompanhamento muito mais próximo dessa aprendizagem, adequando o ritmo ao ritmo do estudante e dando-lhe também espaço para, em pequeno grupo, poder desenvolver de forma mais aprofundada os conhecimentos.
O desenvolvimento do curso prevê o aumento do número de alunos progressivamente, o aumento de turmas.
Exatamente.
Aumento de turmas também em cada ano.
Exatamente. Isso é o que estamos agora, é o primeiro ano que está a decorrer, e agora vamos progressivamente desenvolvendo e aumentando.
O outro tema relacionado com a pandemia que queria pedir a sua análise é o desenvolvimento em conjunto, parceria de diferentes laboratórios, nomeadamente, seja para a vacinação, seja para combater a pandemia que está em curso ainda, não é?
Está em curso, esperemos que estejamos no princípio do fim.
Esperemos que sim. Uma última questão, que factos ficam na história deste dia da Universidade Católica deste ano? O que é que vai assinalar este dia da Universidade Católica?
Portanto, vamos ter o dia da Universidade, que será, portanto, temos a missa que será celebrada pelo Magno Chanceler, Dom Manuel Clemente, no dia 6, portanto, no domingo, que assinala, sim, é o primeiro domingo de fevereiro, que assinala o dia da Universidade Católica, com o Peditório Nacional para a Faculdade de Teologia, para apoio à formação de padres. E depois temos no dia 11, o Dia Nacional, a sessão solene do Dia da Universidade Católica, que onde entregaremos os diplomas aos novos doutores, as medalhas de honra aos colaboradores que fizeram 25 anos na nossa instituição e também dois doutoramentos honoris causa.
Muito obrigado à reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, por esta entrevista no Dia Nacional da Instituição. Este é o programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Muito obrigado por estar desse lado. Convido agora a ouvir os Anima Christi com o seu tema És Capaz.
Aventura, sempre com o coração aberto, não desisto, continuo à procura. vida. Há um sonho que nos une a alguém, que nos reúne na fronteira da paz. Vem e diz que és capaz. Vem e diz que és capaz. Como o vento naquele moinho, mas parece uma canção. Assim preparo a minha vela e passo horas à noite ao luar. Olho para a vida, vejo que ela é tão bela e adormeço tranquilo a ouvir as ondas do mar. Há um sonho que nos unirá.
És Capaz, um tema dos Anima Christi, acompanhar-nos nesta manhã de domingo, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha, e se é um ouvinte regular, já sabe. Por ser domingo, tempo agora para as reflexões em torno da liturgia do dia, somos conduzidos nesta meditação pelo sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
O Evangelho deste quinto domingo de tempo comum, em que Lucas apresenta um grupo de discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus na mesma barca da vida, faz-nos pensar na nossa identidade cristã, na nossa vocação e missão. O quadro apresenta o chamamento aos discípulos para serem pescadores de homens, depois de Jesus lhes ter mandado lançar as redes ao mar para uma pesca que, na perspectiva de profissionais do ramo, não daria qualquer fruto. Da pesca no lago de Genezaré, percebiam eles. Primeira provocação de Jesus a Simão. Faz-te ao largo e lancei as redes para a pesca. Resposta profissional de Pedro, mas também de início de confiança. Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada, mas já que o dizes, lançarei as redes. A sequência dá-nos conta da grande quantidade de peixes recolhida, onde em princípio não deveria haver nada, e a profissão de fé de Pedro aos pés de Jesus. Senhor, afasta-te de mim que sou um homem pecador. E termina com um convite à confiança. Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. A resposta final de vida é plenamente confiante no Senhor, e eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Reconhecemos aqui o mesmo caminho que somos chamados a percorrer na fé. Ser cristão é confiar em Jesus. Isso implica estar com Ele no mesmo barco, dar as suas propostas, fazer o que Ele diz, cumprir as suas indicações, lançar as redes ao mar. Às vezes, as propostas de Jesus podem parecer ilógicas, incoerentes e ridículas face aos esquemas e valores do mundo. Mas é preciso confiar incondicionalmente em Jesus Cristo, entregar-se nas suas mãos e cumprir à risca as suas indicações. No ideário judaico, o mar era o lugar dos monstros, onde residiam os espíritos e as forças demoníacas que procuravam roubar a vida e a felicidade do homem. Só com plena confiança no Senhor, os discípulos podem continuar a obra libertadora de Jesus, procurando libertar a pessoa de tudo aquilo que lhe rouba a vida e a felicidade, salvar o homem de morrer afogado nos mares da opressão, do egoísmo, do sofrimento, do medo, enfim, das forças contrárias que impedem a sua felicidade. Confiar em Jesus é reconhecer que Ele é o Senhor, preside com amor ao mundo e à história. Ele é a única razão de ser da nossa fé, como nos transmite São Paulo na segunda leitura. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Pedro e a todos nós. Se assim não fosse, a nossa fé não teria qualquer sentido. Deixar tudo e seguir Jesus exige plena confiança e total generosidade, como sinais distintivos dos crentes e das comunidades cristãs. Oxalá sejam estas as ondas radicais onde continuamos a navegar nos mares da vida.
Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa por esta meditação. Estas reflexões podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou no portal da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Chega assim ao fim o nosso programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. Agradeço-lhe pela sua companhia e despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz. O programa da Igreja Católica volta a estar consigo esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.